Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, enquanto você abre aí a palavra de Deus. Um garoto viu que o seu pai colocou um real na coleta daquele domingo. Ele ficou quietinho, chegou em casa. O pai ali sentado à mesa começou a comentar o culto. E o pai disse: péssimo sermão, muito ruim. Logo o garoto disse: também, pai, pelo que o senhor colocou na coleta, o senhor esperava o quê mais? Ainda bem, meus queridos, que Deus não nos dá os seus sermões conforme ou na medida daquilo que a gente dá para Ele. Ainda bem que Ele nos deixou toda a revelação aqui, que você e eu precisamos, de graça. Mas eu convido você nessa manhã a valorizar o sermão, não do Patrick, mas do Espírito Santo. Valorize. Nós vamos ler um capítulo, tem muitos versículos. Ah, mas vai ler tudo, que canseira. É a palavra de Deus. Se está aqui, é porque tem um propósito. E eu queria que você, aí dentro do seu coração, recolocasse esse valor da palavra de Deus nesta manhã, para a sua vida. Ela que orienta, ela que ensina, ela que instrui, ela que dá direção. E se você está aí hoje de manhã, abra o seu coração a Deus. Com certeza alguma coisa Ele tem para falar. A tentação é o quê? Se distrair. Tentação é ficar pensando no que vai fazer de saindo daqui. Tentação é como é que eu vou resolver o que ficou para trás. Então eu vou deixar em alguns segundos que você coloque a sua cabeça, o seu coração no lugar certo. E não perca tempo. Se você veio aqui, então esteja aqui presente, não só fisicamente, mas com a sua mente. E peça a Deus, porque nós precisamos dEle para concentração, precisamos dEle para entender, precisamos dEle para tudo, para respirar, para se sentir bem aí no banco. Então ore, assim: Deus, ó, estou meio cansado, dor na coluna e tal, mas eu quero prestar atenção à tua mensagem, ao teu sermão. Você e Deus, alguns segundos, e em seguida nós vamos ler capítulo 41. Amém. Arthur, posso pedir um favor de desligar aquele último que tem um barulhinho chato? Nós vamos falar hoje do Senhor Jesus. Olhar para esse capítulo e tentar enxergar ali a autoridade suprema, superior do Senhor Jesus e Ele como um verdadeiro supridor. Capítulo 41 nos diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então, disse a Faraó, copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou. A cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José. E do 17 até o 24, ele conta aquele sonho que ele teve. E eu pulo para o versículo 24, no finalzinho, contei-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse. Versículo 25, então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 1/5 dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Estão comigo ainda? Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Sonhos. Eu achei apenas essa figura no Google com essas nuvenzinhas vindo de baixo para cima. Aí eu dupliquei fazendo de cima para baixo. Por quê? Quem foi que colocou o sonho aí na cabecinha de Faraó? Foi Deus. E é muito claro aí na teologia de José, 3 ocasiões na vida dele onde tem sonhos dobrados, né? Dúplices. Lá com 17 anos, ele sonha que todos os demais feixes que representam seus irmãos estão se curvando diante do feixe, que é ele que está em pé. E também que o sol, a lua e as estrelas também estão se inclinando perante ele. Mais adiante, 13 anos depois, aliás, uns 10, 11 anos depois, ali na prisão, também o copeiro tem ali um sonho de uma vide com 3 ramos e o padeiro com 3 cestos, com pães, também cada um tendo seu sonho, mas na mesma noite, também colocado pelo Senhor com um propósito, com um significado. E agora chegamos onde temos o próprio Faraó enxergando aí de noite nesse sonho as vacas gordas saindo do rio, as 7 magras aí vindo atrás comendo as gordas, assim como também as 7 espigas mirradas e as 7 boas vindo atrás e também devorando essas primeiras. Isso o texto nos fala que dá um aspecto de que é da parte de Deus, que é então algo que Deus está confirmando com esses 2 sonhos. E aqui no caso de Faraó ainda tem um sentido de urgência. Dependendo da tradução, não dá essa ideia, mas o capítulo 41, nos primeiros versículos, vários deles, talvez na sua Bíblia, tem eis que subiam, eis que é uma expressão hebraica para dizer que agora é com urgência que o cenário vai mudar. E eu fico pensando que esse capítulo 41 chegou o tempo de Deus. Até então, José, depois de 13 anos, escravo, mesmo que sendo administrador na casa de Potifar, estava longe dos seus pais, estava longe da família, não teve contato nem por WhatsApp, nem por telefone, nem por celular, nada. Ficou isolado, nem sabia o que estava acontecendo. E vice-versa também não. Mas o capítulo 41 começa dizendo: eis que agora chegou o tempo de Deus para que faça sentido essa história toda, que na cabeça de José não fazia sentido ainda. Mas agora a coisa começa a andar. Aí eu fico pensando na sua história e na minha história. Você estaria disposto a esperar 13 anos para entender o porquê que acontecem determinadas coisas? Deus não trabalha com o mesmo tempo que a gente. Deus tem o tempo dele, que não é necessariamente 24 horas e nem 7 dias por semana e nem 30 dias por mês. Ele tem o tempo dele. E como é gostoso quando a gente passa esse tempo sem ainda entender tudo, mas passa com confiança, com serenidade, com tranquilidade, porque Deus está construindo a nossa história. Ele é Senhor ou não é? A gente ora, a gente canta, a gente fala, mas na hora que acontece com a gente, parece que vem interrogações, né? Será que é? Acho que ele me esqueceu. E eu penso que José, apesar de todo esse lindo exemplo de alguém longe de casa, mas vivendo de forma que glorifique a Deus, eu acho que de vez em quando passava na cabeça dele: mas e aí? E aí? Ninguém vai vir aqui, não vou conseguir voltar. Para que viver aqui nesse mundo desse jeito? E eu penso que aí começa então um novo cenário. Não que o anterior não fosse conduzido por Deus, mas é aquele momento onde parece que Deus então está clareando um pouquinho mais o que vai acontecer. Isso é uma lição para nós. Esperar o tempo de Deus até que a coisa faça sentido. Alguns esperam 13 anos, outros menos, é bom, né, quando é menos. Outros esperam mais, mas a confiança está num Deus que é soberano. Uma coisa que chama atenção nesse início de capítulo 41, versículo 8, depois desses dois sonhos, Faraó acorda de que jeito? Perturbado. Perturbado, chama todos os magos da sua nação, do seu país, do seu império, e ele conta porque foi um sonho diferente, não foi aquele sonho legal que ele estava pensando no seu país, ou nos seus filhos, ou enfim, alguma coisa, mas ele identificou que tinha alguma atuação aí divina nisso, convoca todo mundo, eles não conseguem interpretar, dar qualquer dica ou explicação do que poderia ser esse sonho dúplice. Mas ali está alguém do lado dele que é o copeiro. Copeiro lembra, puxa, tinha um sujeito lá na prisão, pisei na bola com ele, ele me falou para lembrar, e olha, já se passaram uns 2 anos pelo menos, e eu não lembrei dele. Olha, mas tem um rapaz lá que nós tivemos também sonho, o eu e o outro. E olha, ele interpretou e aconteceu, o negócio realmente deu certo. E aí Faraó então manda chamar José, faz a barba, se arruma, porque não podia se apresentar com roupa de presidiário. E eu acho que José, quando subiu, passou do lado do copeiro, deu um cutucão no copeiro. É ruim, hein? Você me esqueceu, hein? Fiquei mofando lá e você nada, hein? Muito amigo. E aí José então chega lá, diante do Faraó. E eu pulo para o versículo 38 desse capítulo, para fazer o contraponto. Versículo 38 nos diz que Faraó e os seus oficiais reconheceram, e Faraó diz: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Meus queridos, o mundo está dividido em dois grupos: quem tem o Espírito de Deus e quem ainda tem falta desse espírito e tem um espírito com letra minúscula perturbado. Você tem encontrado pessoas perturbadas? O mundo, sem o Espírito Santo de Deus, não entende nada de Deus e das coisas de Deus. A Bíblia diz que não há condições de entender. Ele não consegue fazer a leitura correta do que está acontecendo nesse mundo, do que está acontecendo com a vida dele. Ele não tem essa percepção, porque lhe falta o Espírito Santo de Deus. Você anda perturbado? Talvez ou lhe falta o Espírito de Deus, ou esse Espírito de Deus está apagado, que também pode ser. O Espírito Santo de Deus, ele não apareceu apenas em Pentecostes. Ele sempre atuou no Antigo Testamento. É verdade que ele veio habitar a partir do Pentecostes em todo aquele que crê no Senhor Jesus. Mas ele já atuava, já era a pessoa da Trindade que atuava nos corações, nas mentes de quem Deus queria. E esse Espírito Santo foi percebido por Faraó e os seus oficiais. Esse José tem alguma coisa diferente, pelo jeito, pelo seu comportamento, e eu aqui perturbado com tudo isso. Ele não tinha discernimento das coisas de Deus. Não conseguia pegar esse sonho e falar, tem alguma coisa aí. Simplesmente, aí, atordoado e perturbado. Mas José vem de forma tranquila, porque Deus está com ele. E ele vai, então, ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Eu presenciei muitas demissões na minha vida, nas empresas por onde eu passei. E dezenas, centenas de pessoas, até algumas, infelizmente, tive que também demitir. Mas sempre me chamava a atenção quando algumas pessoas demitidas, elas ficavam completamente perturbadas. E trabalhando na área também responsável pela área de segurança, Em algumas situações a gente tinha que impedir esse funcionário de entrar depois da demissão, porque ele queria se vingar, queria realmente um sentimento de raiva, de ódio e tudo que você possa imaginar. Uma perturbação porque não entende, não tem o Espírito de Deus que faz com que ele entenda esse movimento de Deus na sua vida. Mas como é bom aquele que tem o Espírito de Deus e consegue passar pelas situações da vida e dizer, olha, agora a ficha ainda não estou conseguindo juntar as peças, mas tem um Deus. E o Espírito tranquiliza, e o Espírito dá calma e diz, não, mas isso vai fazer sentido. Aconteceu comigo também, depois dessas centenas de demissões, um dia foi a minha. E depois de 2 dias, eu entendi. O Espírito Santo, que ensina, que consola, que orienta, ele fez isso na minha vida, falou, não, tem a minha mão aqui. Né? Não foi a sua incompetência, não foi a maldade do outro, não foi, tem, eu estou aqui por cima de todo mundo. E a coisa fez sentido e me tranquilizou. E em 2 dias eu tinha entendido tudo, se eu posso dizer tudo, né? Mas enfim, a coisa, como se fosse o capítulo 41, agora tem uma ação aí soberana que as coisas começam a ficar mais claras e mais limpas aos nossos olhos. Você tem vivido como? Mais perturbado com os eventos da sua história, da sua vida? Ou esse Espírito Santo tem agido de forma plena? Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. E o Espírito ama trabalhar com a palavra de Deus. Então fica a dica. Se você está assim muito perturbado, talvez esteja faltando o elemento que o Espírito Santo ama para trabalhar na sua vida. E talvez o Espírito Santo, que é aquele que nos faz lembrar aquilo que Jesus nos ensinou, está com dificuldade, porque vou lembrar o quê? Ele não está lendo, não está meditando, não está absorvendo essa palavra, fazer ele lembrar do quê? Do filme? Lembrar da festa que ele foi? Ou lembrar daquele livro secular, do jornal que ele lê todo dia? Ou da novela? Como é que ele vai trabalhar com isso, se isso enche a minha mente e o meu coração? O Espírito Santo, ele quer trabalhar com aquilo que é a revelação do próprio Deus. E Coríntios é um texto lindo, capítulo 2, não dá tempo da gente ler, que fala que o Espírito Santo, ele é dado para quem crê. Esse Espírito Santo que habita em mim, ele perscruta a mente de Deus. Ele consegue, porque ele veio de Deus, e esse Espírito Santo entende Deus plenamente, e ele foi me dado. E eu consigo, então, entender a cabeça de Deus, entender a palavra dele. Isso é lindo. Agora, quando ele está apagado, aí fica tudo meio esquisito. Deus parece ser vingativo, é ruim, me esqueceu, não é bondoso. Aí esse Deus não é mais o Deus da palavra de Deus, é o Deus que eu construo com o meu coração enganoso e corrupto. E aí perdi o foco. Aí está mais para um espírito perturbado, que realmente o Espírito de Deus comandando, dirigindo, ensinando, instruindo e fazendo o seu papel para o qual ele nos foi dado. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus tem habitado ricamente no seu coração. Qualquer despertamento, qualquer avivamento no nosso meio, vai precisar da palavra. Vai precisar da palavra. E a palavra nos leva a arrependimento e a oração. Ficou contente? Domingo passado éramos 18 às 9h15. Hoje éramos 22 pessoas. Vamos ser, seguindo a progressão aí, mais 4. Vamos ser 26 domingo que vem? Deus queira. Vamos orar. Vamos pedir que a graça de Deus esteja sobre nós e que Ele continue salvando vidas através da sua vida com o Espírito Santo. Que no contato com alguém é esse que ajuda, que está aí fazendo entender o que está acontecendo do outro lado e dá uma resposta que é da parte do Senhor. A obra é dele, ele que convence, mas ele quer usar. E como é bom saber que José, com esse Espírito de Deus pleno nele, foi reconhecido. Quando você está lá no seu trabalho, as pessoas se identificam, puxa, ele tem o Espírito de Deus. Tem alguma coisa aí divina. Quando você está andando no seu bairro, lá na sua família, é notório essa presença do Espírito Santo? Pulando, José então sai ali daquela prisão, convocado pelo faraó, e chega na presença de Faraó. E aí o que ele fala? Qual que é a frasezinha que ele fala no versículo 16? Cheguei, eu tenho a solução para os seus sonhos. É desse jeito que ele se apresenta? Qual a frase que você destacaria do versículo 16? Não está isso em mim. Gente, era oportunidade para José falar dele, para mudar a história. Pô, estou na frente do faraó. Agora vou contar que a mulher de Potifar mentiu. Agora vou falar tudo que está entalado aqui. Vou tentar vender o meu currículo para ele. Eu fui administrador lá na casa do seu comandante. Eu cuidava de tudo. E aí eu vou falar um monte. Vou vender bem a minha imagem. José não pensou nele. Ele pensou no Deus que ele carregava dentro dele. Gente, só quando a pessoa realmente está cheia desse Espírito Santo de Deus para falar unicamente de Deus. E ele chega e fala, não está em mim. Ele poderia ter recebido a resposta, então é a pessoa errada, volta lá para a prisão que... Não, ele apresenta, a primeira pessoa que ele coloca na frente é o próprio Deus. Isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. José aprendeu nesses anos todos a humildade. Ele aprendeu de que ele dependia de Deus, aprendeu de que Deus o colocara na prisão e Deus agora estava tirando, não seria o copeiro, não seria o faraó, não seria ninguém, mas apenas e tão somente o próprio Deus. Deus ele age, Deus ele faz, mas ele deseja inserir pessoas nessa história que ele escreve. E ele está inserindo José aí nesse contexto. Um jovem me contou, alguns meses atrás, que numa entrevista, ele, perguntado sobre, enfim, trabalho, final de semana, e ele deixou muito claro, falou, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, estou envolvido na minha igreja, então claro, eu estou aqui para trabalhar, mas eu vou dar preferência em várias atividades e eu gostaria de glorificar e honrar o meu Deus e aquilo que ele me chamou para fazer. E por surpresa, aquela pessoa gostou dessa resposta, de alguém envolvido, colocando Deus à frente. E ele conseguiu aquele emprego. Aí eu fico pensando quantas vezes a gente fica coado, fica com medo, com vergonha, de dizer que nome nós carregamos, que nós realmente estamos aqui nesse mundo, para quê? E a gente fica ali cheio de dedos para tentar não falar de religiosidade, de Deus, de espiritualidade e tal. Meus queridos, o nome mais poderoso que você e eu carregamos é o nome de Jesus. Por que a gente tem tanto medo de colocá-lo à frente na nossa sala de aula e na nossa vizinhança? E a gente rodeia, pensando que é uma estratégia. Às vezes eu acho que deixa de ser estratégia e é um medo do nome, que ele não precisa de defensores. Ele é e ponto. Você falando ou não falando, ele não vai mudar. Mas você vai mudar se você carregar esse nome sem medo. E José, então, não tem medo nenhum, indo diante de um faraó, de um rei completamente distante de Deus, pagão, sem temor nenhum. Mas ele põe Deus à frente e fala, e Deus é que vai dar resposta favorável para você. Não se envergonhe do nome de Jesus. E aí eu me lembrei do Paulo, que veio no congresso e que contou. A mãe ali, endemoninhada, e o pai tentando fazer alguma coisa, chamando um líder religioso do islamismo e nada. Ele levantou ainda há pouco tempo de convertir, em nome de Jesus, sai para fora. E o nome de Jesus foi suficiente para que essa mulher fosse libertada desse demônio. O nome de Jesus é poderoso e José entendeu, ele vai à frente. E a hora que eu tiver que falar dele, eu vou falar. O apóstolo Paulo também foi levado para Roma para falar desse nome de Jesus. E a igreja cristã brasileira, Às vezes tem tanto nome, tem tanto medo de falar desse nome. Nós, eu? Por que esse medo? Seu nome está acima de todo nome. E José então lhe diz: olha, é muito simples, serão 7 anos de abundância, de fartura, e depois seguidos de 7 anos de fome. Para entender um pouquinho a geografia do Egito, o Egito é um grande deserto, e você tem ali no meio o rio Nilo, que é comparável ao rio Amazonas, em extensão, em vazão, enfim, são dois rios os maiores do mundo, e o rio Nilo então passa ali no meio do Egito. E o que acontece? Ele transborda uma determinada época do ano e toda essa água, então, vai se alastrando nas laterais e torna, então, esse território fértil para plantio e todo aquilo que nós conhecemos aí do Egito. Então, provavelmente, o que pode ter acontecido é que esse rio diminuiu, secou, enfim, alguma coisa, e aí o deserto cresceu. E houve então esses 7 anos de fome. Então um rio aí com, enfim, bastante... Quem conhece o rio Nilo? A dona Ângela, é da terra, né? Da sua terra, muito legal. E então está aí, e José então, da parte de Deus, ele consegue fazer essa leitura porque tem o Espírito Santo de Deus. A humildade de José foi determinante para que o Senhor lhe confiasse uma grande responsabilidade, sem receio de que o seu caráter fosse corrompido depois que ele atingisse aquele posto tão elevado. Você tem sido fiel, humilde nas pequenas coisas? A sabedoria daqueles magos não valeu de nada para interpretarem aqueles dois sonhos. Somente a sabedoria de Deus, nem a de José, a que Deus deu para José, é que realmente conseguiu desvendar e fica claro tudo aquilo. A sabedoria dos homens parece, às vezes, encantar alguns de nós. Eu vejo que tem sido uma tentação para alguns jovens. Ficar assim, com o olhinho aberto, puxa, que mundo, né? Com os argumentos, encantando e tal. Meus queridos, não vale nada a sabedoria humana diante da sabedoria de Deus. Nada. Nem se compara. Cuidado com a sabedoria dos homens. Fique com aquela que vem do Senhor. Você meditando nesse livro, você vai se tornar mais sábios do que os teus professores. Que essa aqui é a sabedoria daquele que deu a sabedoria para todos. José não só interpreta o sonho, mas ele dá a solução. Ele vai além. Né? Tem até uma historinha, né? Que o chefe pede para o seu funcionário algumas coisas, ele faz aquilo e vai além. E José também vai além. Olha, ele poderia ter ficado só na interpretação, mas ele fala, para resolver esse problema vai ser assim, 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 assado. Né? Deus já tinha dado todo o plano para ele de como seria aquilo. José sai da prisão, vira governador do Egito. De preso injustamente, administrador da casa de Faraó e todo o reino. Foi uma mudança, não foi? Mudança e tanto, hein? O que ele recebe ali? Recebe o anel, aquele anel que vai ser a autoridade máxima ali. Que ele falar, está falado, recebe um colar de ouro. Quem está aí portando colar de ouro? Não pode falar não, que na saída é perigoso, né? Colar de ouro. Ele sobe no segundo carro de Faraó, né? Segundo carro de Faraó, e ali sai pelas ruas, inclinai-vos perante ele. Acho que ele estava meio, né, sem saber o que estava acontecendo. Nossa, que mudou. Mudou tanto a minha vida, né? Em 13 anos, meus irmãos me jogaram na cisterna, agora me colocam aqui num carro do faraó do Egito. Mudanças, mudanças. Mas quem está conduzindo essa história, esse cenário? É Deus. E ele não se orgulha. Olha o perigo quando a gente, né, consegue passar não sei aonde e tal, consegue um emprego e tal. E aí vem, não, José entendeu, aprendeu, ó. Menos, José, menos. Você foi bom lá no Potifar, mas vai ficar na prisão um pouquinho para entender que quem faz e acontece sou eu. E José aprendeu. E por isso que ele pôde assumir essa função para a glória de Deus. Sabe, meus queridos, eu penso que às vezes Deus não dá aquilo que nós poderíamos receber porque seria um tropeço para nós, para glorificar a Deus. Porque Deus é infinito nos seus recursos. Mas eu penso que às vezes, por graça, por bondade, Ele limita para você não blasfemar ou se voltar contra Deus. Aprenda a ser fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Tem que aprender as lições básicas. Fidelidade no pouco, em arrumar o seu quarto, quem sabe. Fidelidade em lavar a louça quando é pedido. Fidelidade para botar o lixo para fora. Fidelidade no trânsito. Fidelidade no horário, nas atividades da igreja. Fidelidade, tantas coisas com a sua esposa, com seus filhos. Fidelidade nos compromissos, nas suas contas para pagar. Aí Deus pode confiar mais. Esse é um princípio bíblico. Fiel no pouco, sobre o muito pode ser colocado. E se essa lição, fiel no pouco, ainda não foi, dificilmente você vai galgar outros degraus. E se subir, aí vai ser um perigo para você e para os outros que estão junto. Então, aprendamos com José. Chegou lá, apresentou Deus, deu a solução. E a gente não vê em momento algum José se orgulhando. Ao contrário, estava na prisão servindo, vou servir aqui também. Se Deus quer assim, Ele que capacita, Ele que dá e Ele que faz e acontece. Agora me digam, como é que Faraó acreditou nessa história de José? Vem um sujeito que é presidiário, ficou lá meses e meses, aí chega lá, interpreta o sonho, e aí é você o cara, você é sábio, você é ajuizado e ponto. Me digam, como é que acontece isso? Já aconteceu isso com você? Você chega assim, oi? Você nunca foi preso, né? Gente, a única explicação que eu encontro é esse versículo. Vamos ler todo mundo junto. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Você crê num Deus que inclina o coração de quem Ele quer, a hora que quer? Você crê nisso? Isso é muito bom viver desse jeito, não é? É ou não é? Olha, aqueles problemas que você fala assim, não tem solução? Claro que tem, Deus tem. Ele inclina o coração para onde Ele quer. E sem Ele saber, Faraó está sendo ali um sujeito guiado por Deus. Foi assim com Ciro também, quando fez aquele decreto lá, tal, né? Esses homens não eram bonzinhos, não, para fazer uma coisa assim tão legal com o povo de Israel. Mas esse aí é o meu pastor, esse aí eu mando nele, pode ficar tranquilo. E Deus tem levantado pessoas incrédulas e crédulas para realizar essa vontade dele soberana. E a gente canta e fala, mas na hora que acontece com a gente, parece que, não, Deus agora não vai conseguir mudar esse cara, não. Esse cara não tem jeito. Ah, minha esposa não tem jeito. Deus não consegue inclinar o coração dela. Ah, meu marido, não. Deus não consegue inclinar o coração do meu marido. Do meu filho, então, você não conhece. A fé nesse Deus permite que a gente veja a atuação de Deus. Talvez você nem acredite que Deus possa mudar e inclinar o seu coração. Mas Ele faz. Mergulhe aqui nesse livro. Você vai ver que essa palavra aqui, ela esmiuça a penha. Pode ter coração duro, mas dobra. 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 Deus está fazendo isso com o Faraó de forma serena, tranquila. Antes de José ser o grande administrador dos recursos de uma nação, ele foi o administrador dos seus próprios impulsos pessoais e carnais. Era um jovem que a gente já viu a história dele, tinha tudo para ser descontrolado nos seus impulsos de ódio, de raiva, de vingança. Inclusive, quando foi tentado a se deitar com a mulher de Potifar, não, eu não quero fazer isso, eu tenho um Deus. Ele controlou seus impulsos, ele foi fiel nesse controle. E eu penso que tem uma relação direta com o controle daquilo que são as coisas que vêm da nossa carne com aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos. Como é que nós vamos controlar pessoas se a gente não controla nós mesmos? Como é que a gente vai ser uma bênção para administrar recursos dos outros se a gente não controla os nossos próprios? O Espírito Santo não é o mesmo que capacita para as coisas pessoais e as coisas coletivas? Mas quando esse Espírito Santo entra e atua, ele traz o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Traz tudo isso. E aí, uma vez, o Espírito Santo podendo controlar, ele pode te colocar no ambiente que ele desejar, porque você vai exercer na mesma dependência desse Espírito Santo de Deus. José vira grande autoridade naquele país. Autoridade suprema só abaixo de Faraó. Ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito sem a tua ordem. Já pensou isso? O cara queria cantar na igreja dele, levantar a mão, não, tem que pedir permissão para José, né? Claro que é uma expressão, mas para dizer, olha, ele vai ser o cara que vai realmente determinar aquilo que esse povo vai fazer. E Faraó, então, dá toda essa autoridade máxima a ele, com 30 anos. Ele anda por toda a terra, o texto nos diz isso, andou por toda a terra do Egito, percorreu toda a terra do Egito, recebeu um novo nome, Safenag, Zafenat Paneia, recebe uma mulher. Esse nome, alguns têm duas possibilidades, alguns acham que esse nome significa originalmente Salvador do Mundo, talvez tendo se apresentado lá, né, com a solução tudo, então faria algum sentido. Isso nos faz pensar em quem? Alguém que percorre toda a terra, que tem um nome acima dos outros nomes, que é dado autoridade. Nós pensamos no Senhor Jesus, e José é um tipo. E nós então olhamos para o Senhor Jesus e conseguimos enxergar também alguém que percorreu aqui a terra para trazer vida, não apenas para trazer cereais e comida para um povo com fome, mas ele veio trazer a solução para um fome, para um povo, uma nação, um mundo com fome espiritual. E é lindo pensar no Senhor Jesus, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele diz ali no finalzinho de Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar algumas coisas, todas as coisas que vos tenho ordenado. Conseguem fazer esse paralelo de José, esse tipo de Cristo, e nessa história ele sai daquele lugar de rejeitado, de humilhado, e é colocado ali como o grande administrador, o solucionador, aquele que tem a resposta para a fome pela qual o mundo passaria. C.S. Lewis, antes de sua conversão, costumava perguntar a si mesmo: que Deus vaidoso é esse que exige sempre dos seus súditos que o adorem? Mas após tornar-se cristão, Lewis descobriu que não é Deus quem precisa ser adorado. Adorado ou não, ele continua sendo o mesmo Deus. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós temos essa necessidade interior de prestar culto e de reconhecer o amor e o cuidado de um ser superior, dando sentido à vida e à nossa história. Você tem reconhecido o Senhor Jesus como autoridade suprema, superior? Quem é que tem sentado no trono da sua vida essa semana? Quem vai comandar a sua mente, o seu coração? Eu fico preocupado de pensar quantos bombardeios vêm das mídias, que mídias controladas por Satanás, e que não tem nada de bíblico. E por que me preocupa? Porque nós deveríamos meditar muito mais nesse livro como antídoto para tanta informação diabólica que entra pelos nossos olhos e ouvidos. Será que você tem lido suficientemente a palavra de Deus para que seja uma força maior do que aquela que vem do mundo, que jaz no maligno? Ah, eu leio um versículo antes de sair de casa. Mas será que depois de tantos anos um versículo é suficiente? Eu não sou adepto apenas de quantidade, sai lendo aí. Mas eu acho que tem uma relação também de quantidade. E essa palavra encheu a minha mente, o meu coração, para eu poder viver na dependência do Espírito e discernir a vontade de Deus em cada situação e em cada momento. Existe um livro que eu ainda não li, mas que o nosso professor já fez muito propaganda. Estou curioso de encontrar e lê-lo. O Profano e o Sagrado. O autor ele vai descrevendo de que todo ser humano, em todas as épocas, em todos os lugares, constrói a sua existência em torno do sagrado. Por isso que você encontra numa cidadezinha qualquer uma igreja ali no centro da cidade. Você encontra numa tribo indígena um totem ali no centro. Você encontra no mundo inteiro essa ideia de alguma coisa religiosa em torno da qual aquela comunidade, aquele povo estabelece estrutura, a sua vida e tudo mais. Há uma necessidade do ser humano de se relacionar com uma coisa transcendente a ele. Uma coisa divina, uma coisa... E aí, claro, cada um vai procurar alguma coisa. Mas nós temos isso na pessoa de Deus, de Cristo, que é aquele único que preenche esse vazio que nós temos. É o único que se encaixa. Porque eu preciso desse elemento de adoração e de louvor a um Deus supremo. Se eu não fizer isso com Deus, vou fazer com algum artista, vou fazer com alguém ou alguma coisa. É próprio do ser humano isso. E nós temos o privilégio de ter já a pessoa, a autoridade que quer governar. E basta o nosso sim, o nosso eu quero, e recolocá-lo diariamente. Olha, o Senhor é a minha autoridade máxima. Eu quero me submeter a Ti, sem reservas. Quero me submeter à Tua palavra, sem tirar nem pôr, de forma simples, com a fé que esse próprio Deus já me deu. E nós chegamos nesse segundo aspecto de José. Agora José, ele faz o quê? Ele planta, ele planta, ele planta, ele planta, ele planta ali no Egito e recolhe, 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 recolhe em celeiros e ajunta. E olha o texto que diz, ajuntou, guardou. E o versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar até perder a conta, porque ia além das medidas. Gente, ele guardou muito além daquilo que os cálculos mostravam que seria necessário para alimentar aquele povo durante 7 anos. Até perder a conta. E aí, acho que deixaram as calculadoras e juntou, e juntou, e juntou, e juntou, e juntou. Cereal, cereal e cereal aos montes durante os primeiros 7 anos. José se torna aí o grande supridor da terra do Egito e do mundo conhecido da época, porque diz o texto que eles vinham e vinham e vinham, porque a fome começou a apertar. A fome começou a apertar e o povo começou a clamar. E o que Faraó respondeu? Ide a José, versículo 55. Clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. José então abre os celeiros e sacia a fome daquele povo. A fome estava em todo mundo. E José então se torna o supridor de toda aquela necessidade de milhares e milhares de pessoas. O mundo também tem passado por fome espiritual. E há uma fonte inesgotável, que é o próprio Senhor Jesus, que tem recursos em abundância para dar, não é sob medida, não é contadinho. Porque o Senhor Jesus recebeu de Deus todas as coisas. Diz Hebreus que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Ele tem na mão tudo que é do Pai. De forma inesgotável. E eu pergunto, você tem ido a Jesus para buscar saciar a fome do sagrado que há aí no seu coração? Onde é que você tem buscado? Em algum lugar você tem buscado, que é próprio. Ninguém fica assim, esperando a vida passar. Busca. Aonde é que você tem buscado? Quem é que dita a sua mente, o seu coração, o seu comportamento? Aonde é essa fonte de recursos inesgotáveis? O Senhor Jesus, quando veio aqui, disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim vai ser saciado, não vai ter mais fome. O que vem a mim jamais terá fome. No Natal, um menino bateu à porta pedindo esmola. Um menininho, pobre. O pai disse ao filho: filho, vai pegar um brinquedo e dê para ele. E o menino, claro, pegou um dos brinquedos, não era um dos melhores, e foi lá, e passando pela sala, o pai falou: filho, esse não. Esse aí é... Você tem brinquedos melhores para dar. Aí o menino chorou, resistiu um pouquinho, mas foi lá no quarto e pegou o brinquedo que ele mais gostava e deu ao mendigo. Quando voltou, estava radiante e disse: papai, posso fazer isso de novo? Ele descobriu a alegria de dar alguma coisa de valor. Jesus recebeu tudo de valor da parte do Pai. E Ele não segura para Ele. Ele quer dar para você e para mim. Ele tem prazer em dispensar, em dar, em distribuir a sua graça, sua misericórdia, o seu perdão. Por isso que o Senhor Jesus diz que Ele veio para dar vida e dar vida em abundância. Quanto nessa escala de abundância? Onde você está nessa escala de vida em abundância? Você está numa vida assim, no limite do confortável? Ou você já entrou já um pouquinho mais, onde você experimenta mais dessa vida espiritual abundante do Senhor Jesus? Ou você já está pleno nesse Espírito Santo e vivendo nas nuvens e no céu, com os pés na terra, mas vivendo essa obra de Deus a cada dia, a cada momento? Você tem dito ao mundo que está buscando saciar sua fome? Vá para Jesus. Jesus tem a solução. Com a graça de Deus, a gente tem aí tido um início aqui no bairro de falar aí: vão a Jesus. Não é a igreja que a gente está pregando, não. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que resolve. E Deus chamou você e eu para dizer, para apontar o caminho, para dizer: ide a Jesus. O Senhor Jesus é a autoridade máxima, superior na sua vida. E Ele tem sido verdadeiramente o teu supridor? Ou Ele é apenas mais uma autoridade? Mais um que também é bom tê-lo, porque afinal, né, tem hora que ninguém dá jeito, só Ele. Isso não é a vida cristã, meio a meio. A vida cristã é um reconhecimento de que Ele é a única autoridade viva, existente, soberana. Incline-se diante dEle e obedeça. Faça tudo o que Ele vos mandar e disser. Ele é aquele que tem todos os recursos que você necessita. Sejam eles financeiros, sejam eles psicológicos, mentais, de sabedoria, de inteligência, discernimento, está tudo, porque Jesus é a sabedoria. Assim seja, que nós bebamos mais e mais de Cristo. Amém?